Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
No programa anterior da série 180 anos do Senado Brasileiro, falamos sobre a Constituinte e a Constituição de 1891, a primeira da República. Mostramos a presença de Rui Barbosa na construção do texto e vimos que o princípio federativo predominou na reorganização do país. Desta forma, o Senado passou a ser a Casa dos Estados, onde cada unidade da federação teria o mesmo número de representantes, 3 com 9 anos de mandato. No programa de hoje, vamos falar sobre a Primeira República ou República Velha. Este período vai de 1889 a 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e a promulgação da Constituição em 24 de fevereiro de 1891 foram o início do período conhecido como Primeira República ou República Velha. Este período foi marcado pelo poder das oligarquias locais, pela supremacia da cultura cafeeira nas exportações brasileiras e pelo início de um processo mais consistente de industrialização do país. Este período de quase 40 anos contou com o Senado Federal em pleno funcionamento e com a presença de nomes que marcaram a história da Casa, como Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, e Rui Barbosa, da Bahia. A República encontra o Brasil com 14 milhões de habitantes, um país agrícola e que há pouco havia saído de uma economia baseada no trabalho escravo. Era, portanto, um país em transição econômica e política. A transição política do Império para a República se deu apenas na mudança dos nomes, não chegou a mudar as práticas, a não ser, claro, por dois fatos. A partir de 1889, o Brasil tinha um presidente no lugar de um monarca e o país não tinha mais um Senado vitalício, mas com mandatos temporários. Outra grande diferença é que acabaram-se os títulos de nobreza. Não havia mais viscondes, barões e outras distinções honoríficas. O professor Vamiré Chacon, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, explica que os que estavam no poder antes da proclamação da República foram substituídos por aliados do que ele chama de segundo escalão. Vamiré Chacon dá dois exemplos dessa mudança de nomes. O primeiro, em Pernambuco.
Em Pernambuco, o conselheiro Roger Silva, o próprio nome está dizendo, ele não era barão, não era visconde, mas era um conselheiro. Ele era um homem de segundo escalão do Partido Conservador em Pernambuco, que era liderado por João Alfredo, o também conselheiro João Alfredo. Afastado o João Alfredo do cenário, emergiu a figura de Roger Silva. E o resultado foi que Roger Silva governou direto ou indiretamente Pernambuco, ou se elegendo ou elegendo governadores ao longo de pelo menos 20 anos.
O segundo exemplo é o do Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, o quadro foi até mais radical, porque em vez de ser o segundo escalão da monarquia que substituiu o primeiro, os próprios positivistas se encarregaram de eleger-se para o poder executivo estadual e fizeram uma constituição atípica que permitia o governador, naquele tempo se dizia presidente do Estado, se reeleger quantas vezes quisesse. O resultado foi que Borges de Medeiros, republicano e positivista, também se reelegeu governador ao longo de 20 anos. Só que não precisava de prepostos, como Roger Silva em Pernambuco. Ele próprio se encarregava de se reeleger a si mesmo, que a Constituição gaúcha o permitia.
Vamiré Chacon explica ainda que esse domínio das oligarquias se estendeu em todos os estados.
Enfim, isso aconteceu menos ou mais em todos os estados. As grandes lideranças de São Paulo e Minas Gerais permaneceram mais ou menos intactas. Houve apenas mudança de nomes, mas a estrutura econômica que as baseava era a mesma, o café e o leite, como o açúcar em Pernambuco, na Bahia, depois é que virá o cacau para o sul da Bahia, e o gado do Rio Grande do Sul, as grandes estâncias. Então, isso aí não mudou praticamente muito.
A manutenção do poder dessas oligarquias estava atrelada a eleições viciadas. Não eram ilegais, mas eram manipuladas pelo processo da degola, que exigia o reconhecimento dos eleitos pelo Congresso Nacional e pelas assembleias estaduais. Esta análise estava prevista no artigo 27 da Constituição e tinha como objetivo garantir a autonomia do poder legislativo. No entanto, o mecanismo acabava coincidentemente eliminando os opositores do governo. No fim das contas, todo o processo eleitoral ficava comprometido, como explica o professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto.
As eleições eram falsas, tudo mentira, vícios, tudo falso, desde a qualificação do eleitor, o voto na urna, a apuração, e no final, quem julgava as eleições eram as próprias assembleias. E aí havia degola, chamava-se degola, entre aspas, para ir dizendo da morte dos oposicionistas. Eu estava eleito em Pernambuco, chego aqui e dizem que eu não estou eleito. Inventam mil coisas, anulam sessões, dizem que eu tenho ineligibilidade, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, afastou, ganha o outro. Eu não sei nem se isso não recompõe a verdade eleitoral, já que havia fraude. Ninguém sabe. Como que se o processo era todo desonesto? Como é que se pode dizer que neste final eu estava negando a verdade eleitoral se era nenhuma no passado?
A Primeira República foi um período de grande influência dos estados na política nacional, sobretudo aqueles considerados centrais, como Minas Gerais e São Paulo. O Partido Republicano Paulista e o seu homônimo de Minas Gerais se alternaram no poder durante a Primeira República e fizeram praticamente todos os presidentes, com poucas exceções. Essas exceções se deram em boa parte graças à atuação do senador Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul. Pinheiro Machado, um dos principais chefes do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, se opôs à indicação do paulista Bernardino de Campos para a sucessão de Rodrigues Alves em 1905. O senador defendia a candidatura do mineiro Afonso Pena, que acabou eleito. Mais tarde, em 1909, Machado discorda de Afonso Pena na indicação de Davi Campista para ser o seu sucessor na presidência da República. Pinheiro Machado decide, então, apoiar o Marechal Hermes da Fonseca, do Rio Grande do Sul, que acabou eleito. O senador Pinheiro Machado queria maior participação dos estados menores, como explica o professor de História da Universidade de São Paulo, Boris Fausto.
O Pinheiro Machado tentou unir, no interesse de uma política, vamos dizer, oligárquica, mais nacional, unir os estados do Nordeste numa frente. Mas isso não foi longe. A tentativa de se formar o que chamava de um Bloco do Norte foi uma tentativa muito efêmera e nunca se consolidou esse tipo de aliança. Então, o que faziam os políticos dos pequenos estados era serem satélites dos grandes. Era essa forma de se inserir no sistema político.
O professor Boris Fausto analisa que a participação dos estados de maneira intensa na política nacional confirma a existência do princípio federalista na Primeira República. O federalismo, ao contrário do estado unitário que vigorava no Brasil Império, dá mais autonomia aos estados que integram o país. Na Primeira República, a participação dos estados na vida do país foi muito maior do que no Império, devido a esse princípio federalista que regia a Constituição de 1891. Nem mesmo os partidos tinham um caráter nacional. Eram siglas estaduais, embora muitos deles se chamassem Partido Republicano. Boris Fausto analisa este aspecto da Primeira República, salientando a tentativa do senador Pinheiro Machado de formar um partido com caráter nacional.
Na Primeira República nunca houve um partido nacional. Pinheiro Machado tentou criar um partido que chamava Partido Republicano Conservador, o PRC, que também não foi uma coisa efêmera. Então todos os partidos, quando a gente está falando em partidos, na Primeira República estamos falando de partidos estaduais.
O professor Boris Fausto explica como era este federalismo na primeira parte da vida do Brasil republicano. Na opinião do professor da USP, aquele federalismo não era democrático.
Se você me perguntasse se esse federalismo era um federalismo democrático, não era um federalismo democrático. Era um federalismo assentado num arranjo de grupos locais em diferentes estados. Mas com essa característica ele existiu, quer dizer, primeiro porque os estados tiveram muita autonomia e segundo porque o sistema de representação montado foi um sistema que exatamente no Senado obedecia ao princípio federativo, quer dizer, um número fixo de senadores por cada estado.
Apesar de haver eleições que garantiam a alternância de presidentes e a renovação do parlamento, o período, na opinião de Boris Fausto, não pode ser considerado plenamente democrático.
Não pode ser considerado período democrático. Pode ser considerado um período em que houve eleições, digamos. As eleições sempre se processaram, em que houve revezamento de presidentes no poder. Agora, no sentido, digamos, democrático mais amplo da expressão, de maior participação, e mesmo de aquilo que se chamava de verdade eleitoral, da inexistência da fraude, isso não existiu. Votava muito pouca gente e o voto era muito distorcido.
As eleições na Primeira República foram marcadas, como já dissemos, por um instrumento conhecido como degola. Após o pleito, os parlamentares que já estavam no Congresso Nacional analisavam os documentos dos parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados. Eram dois processos de análise, o primeiro sobre o processo eleitoral e o segundo sobre a elegibilidade do candidato vitorioso. O professor Boris Fausto explica como era a degola e o que representava para as eleições.
Eram os deputados, os verificados, por uma comissão especial de gente que já tinha sido eleita numa legislatura anterior e pegavam os diplomas de eleição nos estados, de quem teria sido eleito nos estados, e acabava impugnando esse ou aquele, introduzindo modificações. E esse é um processo que mostra o caráter não democrático da República Velha.
O Senado é uma nova instituição na Primeira República se comparado ao que era no Império. São três as grandes mudanças pelas quais passou a Casa. Os mandatos não eram mais vitalícios, mas de 9 anos. Os senadores eram eleitos pela via direta nas eleições e não mais em uma lista tríplice onde o imperador apontava o indicado. E a Casa passou a ser a representação dos estados, a responsável pelo equilíbrio político da recém-criada Federação Brasileira. O professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, reforça a importância da função de equilíbrio na representação política exercida pelo Senado.
O Senado exerceu esse papel na República, especialmente para os pequenos estados. E eles tiveram muita importância. Eram mais importantes no Senado, que era evidentemente na Câmara, onde havia 2, 3, 4 deputados, e havia 3 senadores, e eram 3, 4 deputados em 200, e eram 3 senadores em 60. Então, a assimetria política compensava a assimetria econômica, a assimetria eleitoral, a assimetria demográfica, tudo isso, né? Então, esse papel foi fundamental. Também foi fundamental para equilibrar os poderes.
O professor Octaciano Nogueira explica, no entanto, que a representação no Senado continuava sendo predominantemente de elite, embora no Império essa representação fosse ainda mais elitizada. Segundo o professor, a República vê o povo chegar ao Senado e à Câmara.
A elite brasileira continuou a ficar representada no Parlamento, mas também há povo, também há os que se elegeram pela oposição, também há os que se elegeram e que não pertenciam à elite. Existem vários, mas a maioria, evidentemente, que era elite, como ainda hoje é. A elite é o quê? A elite é a parte da sociedade que se apropria da maior parte do que é apropriável. Não é só a elite econômica, não é só a elite intelectual, não é só a elite artística, é a elite política também. E isso existe em todas as profissões.
O primeiro percalço do Senado republicano se dá no mesmo ano da promulgação da primeira Constituição, 1891. No dia 3 de novembro, o presidente Deodoro da Fonseca fecha o Congresso Nacional, decreta estado de sítio e suspende a Constituição. Tudo isso aconteceu em um momento de tensão entre as forças militares e civis que comandavam a República. A justificativa apresentada por Deodoro para fechar o parlamento no dia 3 de novembro era de que o país corria o risco de cair em um período de desordem e até de anarquia. Deodoro estava preocupado com a oposição na Câmara e no Senado, que não estava satisfeita com as indicações dos governadores para os estados. O presidente temia também que, em um momento de fragilidade das instituições republicanas, os adeptos da restauração da monarquia conseguissem ganhar forças e derrubar o regime há pouco proclamado.
Conhecida como está esta situação anômala, criada pelo Congresso Legislativo a favor dos inimigos da República, estes aproveitam-se por todos os modos das dificuldades e do pânico geral para passarem despercebidos e hastearem no meio do clamor público a bandeira da restauração monárquica. O governo possui elementos para julgar do grau de procedência e adiantamento em que vão tais maquinações contra a República. Sabe perfeitamente onde estão os adversários que afrontam a legalidade e a autoridade, certos de que tem por si as dissidências e anomalias do Congresso. Contemporizei até agora. Se na crise em que se encontra a República eu não apelasse para a nação, dissolvendo como dissolvo o atual Congresso, eu seria um traidor da pátria.
Com este ato, Deodoro traía a Constituição que ele havia promulgado meses antes e que no seu artigo 54 estabelecia como crime de responsabilidade qualquer ato do presidente que atentasse contra o livre exercício dos poderes da República. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembra o fato pela ação do senador Pinheiro Machado, que exerceu o cargo de senador de 1890 a 1915 e que foi contra o ato do Marechal Deodoro.
Quando o Congresso foi fechado pelo Marechal Deodoro em 1891, Pinheiro Machado demonstrou general que havia comandado a implantação da República. Disse Pinheiro Machado, rasgando a Constituição, expõe, Vossa Excelência, o país às ambições da caudilhagem.
A atitude de Deodoro gerou uma resistência iniciada por deputados e senadores e logo em seguida por militares. Um levante de navios na Baía da Guanabara sela o destino do Marechal Deodoro da Fonseca, que renuncia à presidência no dia 23 de novembro de 1891, com a justificativa de evitar uma guerra civil. No lugar de Deodoro, assume o Marechal Floriano Peixoto, vice-presidente da República. No mesmo dia 23, Floriano reabre o Congresso Nacional e garante o restabelecimento da Constituição no país.
Em respeito, pois, à lei fundamental e concretizando o pensamento da Revolução Triunfante, cumpro o dever de considerar nulo o ato de 3 deste mês, pelo qual foi dissolvido o Congresso Nacional, levantando o estado de sítio nesta capital e em Niterói, e restabelecendo os direitos e garantias constitucionais.
O Congresso reaberto, no mesmo mês em que é fechado, novembro de 1891, não vai mais sofrer com fechamentos arbitrários até a Revolução de 30, que põe Getúlio Vargas na presidência da República. Ao longo dos quase 40 anos da Primeira República, também chamada de República Velha ou República Café com Leite, por ver a alternância entre paulistas e mineiros na presidência da República, dois senadores vão se destacar pelas suas posições políticas, pelos seus discursos e pela influência que exerceriam na política desde a Constituinte até morrerem. Estamos falando do baiano Rui Barbosa, o principal artífice da Constituição de 91, e novamente do gaúcho Pinheiro Machado, senador que acreditava no poder local como única fonte real de acesso ao poder político, um dos grandes responsáveis pela consolidação da República. No próximo bloco, a Primeira República no Senado, os debates de Pinheiro Machado e Rui Barbosa.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.